Olá, eu sou a Mafala, sou Health and Performance Coach. Seja muito bem-vinda a mais um podcast Supera-se. Hoje queremos falar de disciplina e o que é que significa realmente ser disciplinado e, de certa forma, desmistificar um bocado este conceito. Como é que podes cultivar esta qualidade de forma sustentável e de forma saudável? Vamos explorar a disciplina juntos.
Olá a todos, o meu nome é Mafala e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Superas é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super.
Mas afinal, o que é a disciplina? Umas semanas atrás eu perguntei no Instagram qual era a vossa definição de disciplina. O que é que a disciplina significa para vocês? Por exemplo, alguém disse que disciplina é estar comprometido com determinada meta ou com determinados hábitos. Isso ressoa com a ideia que a disciplina começa com um compromisso perante os nossos objetivos e, mais importante, perante connosco mesmos. Um compromisso que transcende os altos e baixos da motivação. Outra definição vossa foi que a disciplina é saber que vou chegar ao meu objetivo. Isto lembra-nos a importância da autoeficácia. A ciência diz-nos que acreditar que nós conseguimos atingir determinado objetivo é fundamental para manter a disciplina ao longo do caminho. E agora desdobrando um bocadinho mais algumas definições que vocês deram. Disciplina é consistência nos nossos objetivos e responsabilidades. A consistência é fundamental para nós criarmos hábitos, pois ao repetir as ações vezes suficientes, essa determinada ação vai se tornar automática, vai se tornar um hábito. Vamos estar a reforçar caminhos neurais, facilitando a execução dessa determinada tarefa no futuro. Isso é conhecido como a plasticidade neural, permitindo que determinados comportamentos se tornem automáticos quando repetimos vezes suficientes. E aqui entra a disciplina, que nos ajuda a manter esta consistência, superando não só as resistências iniciais, mas também as resistências ao longo do caminho. Se imaginarmos o nosso cérebro como uma vasta floresta, com caminhos que se vão formando cada vez que fazemos uma ação, a primeira vez que nós fazemos determinada ação, é como se estivéssemos a abrir um novo caminho nessa floresta. Mas quando fazemos essa ação vezes o suficiente, o caminho já vai estar muito mais bem trilhado. Já não vamos precisar de afastar a vegetação densa pelo caminho. Quanto mais bem trilhado está este caminho, mais fácil e mais automático é fazermos essa determinada ação. Mas só conseguimos com que este caminho fique bem trilhado se mantivermos esta consistência, se tivermos esta disciplina. Sem ela, os caminhos nunca se vão tornar bem definidos. Cada tentativa de agir requer um esforço semelhante ou quase semelhante àquele inicial. Como se trilhássemos um determinado caminho a primeira vez, vai custar, porque tem a vegetação densa a tapar o caminho. E se só voltarmos a fazer esse mesmo caminho passado um mês ou dois meses, já vai haver nova vegetação. Então vamos ter que passar por essa dor inicial novamente. Quando nos comprometemos com a consistência nos nossos objetivos e nas nossas responsabilidades, estamos, na verdade, a facilitar a ação e fazer com que o nosso cérebro veja esse comportamento como um hábito e passemos a fazê-lo de forma mais automática. Outra definição vossa interessante foi fazer o que não queremos para ter aquilo que queremos. O princípio de fazermos aquilo que não queremos para conseguir algo que queremos é explicado pelo adiamento da gratificação. É conseguirmos fazer algo a curto prazo para ter determinada recompensa a longo prazo. Esta habilidade implica resistir a recompensas imediatas em favor de benefícios maiores a longo prazo, sendo algo fundamental nesta autodisciplina. Um dos estudos mais emblemáticos que mostra a importância do adiamento da gratificação é o teste Marshmallow, conduzido pelo psicólogo Walter Mischel, na década de 1960. Neste estudo, as crianças foram deixadas numa sala com o marshmallow à frente e aqui receberam uma escolha. Poderiam comer o marshmallow imediatamente ou esperar cerca de 15 minutos sem comer o doce e, se assim o fizessem, poderiam no final receber um segundo marshmallow. As crianças do estudo foram seguidas durante vários anos. As crianças que conseguiram esperar os 15 minutos e receber o segundo marshmallow, isto é, adiar a gratificação, tendiam a ter melhores resultados nas várias dimensões da vida anos mais tarde, incluindo sucesso académico, saúde e estabilidade emocional. E este adiar a gratificação pode significar estudar em vez de ver televisão, pode significar Juntar dinheiro em vez de gastar em coisas supérfluas pode significar comer comidas mais nutritivas face a comidas menos saudáveis. E aqui acho que é importante fazer um parênteses, porque conseguindo habituar o nosso paladar, é possível nós recebemos uma recompensa imediata ao comer comidas altamente nutritivas. Mas de forma geral, cada uma destas escolhas, como ver televisão, economizar dinheiro ou comer comida menos nutritiva, não nos dá uma recompensa imediata. Mas elas são, de certa forma, um investimento na nossa felicidade e no nosso sucesso a longo prazo. Podes usar a imagem do marshmallow como âncora quando estiveres frente a frente com determinada tentação de ceder a desejos imediatos. Outra definição dada por vocês para a disciplina foi não existir autonegociação. Este conceito está muito ligado a um dos principais desafios da disciplina, que é o autossabotar-nos através de negociações internas. E estas negociações internas começam a partir do momento em que nós começamos a fazer concessões a nós mesmos que nos desviam do nosso caminho. Estas concessões aparecem muitas vezes em forma de desculpas, como é só hoje que não vou treinar, ou é só hoje que eu não vou comer bem, ou eu mereço este bolo como recompensa. E embora pareçam inofensivas, estas negociações internas, cumulativamente, vão minar a nossa disciplina e a nossa probabilidade de atingir determinado objetivo. Mas como é que podemos gerir esta autonegociação? Primeiro é importante perceber as desculpas que nós estamos a dar a nós mesmos. É importante adotar uma postura de observador dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos, para começarmos a notar aquilo que estamos a fazer e aquilo que estamos a dizer a nós mesmos. Basicamente, isto não deixa de ser um processo de autoconhecimento para perceber os gatilhos e as desculpas que mais vezes damos a nós mesmos. O segundo ponto é avaliar estas desculpas e perceber se elas fazem sentido ou não. Podes perguntar a ti mesmo, esta desculpa é realmente válida? Ou está aqui simplesmente para me autossabotar? E é importante responder a estas perguntas com um tom crítico, mas ao mesmo tempo de autocompaixão. E é aqui este equilíbrio perfeito entre estes dois, que nos ajuda a perceber se efetivamente esta desculpa é ou não válida. E depois disto, é importante estabelecer regras claras. Isto é, para evitar negociações no futuro, se nós já soubemos quais são as negociações internas que nós costumamos fazer, já conseguimos estabelecer regras claras para quando esses pensamentos venham. Porque quando as regras são claras, a margem para esta negociação é muito mais pequena. E aqui outra pergunta que podes fazer a ti mesmo para avaliar estas negociações é se isto me aproxima ou me afasta do meu objetivo. E aqui pode haver desculpas que nos ajudam a terminar o objetivo, mas é importante avaliá-las conscientemente. Por exemplo, se eu disser não vou treinar porque estou lesionada, então essa desculpa é efetivamente válida. Porque efetivamente, se eu parar um dia, no dia seguinte vou estar melhor do que se tivesse treinado nos dois dias. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superuse.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superuse@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Agora queria falar da diferença entre autodisciplina e autorregulação. Eles são conceitos que estão intimamente ligados, mas cada um tem algumas particularidades. A autorregulação refere-se à nossa capacidade de controlar e ajustar os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, de acordo com as exigências de cada situação que vai surgindo. É um processo que envolve a consciência emocional, isto é, reconhecer as nossas emoções, o controle de impulsos, isto é, a nossa habilidade de parar antes de agir por impulso, a gestão de stress, a automonitorização ou o tracking, conseguindo de certa forma avaliar nossos comportamentos e o nosso progresso face a determinado objetivo, e inclui também o ajuste do nosso comportamento. Pode incluir alterar os nossos comportamentos e alterar o processo para nos adaptarmos a novas situações e a nova informação que vai surgindo. Isto é, a autorregulação é um conceito abrangente que envolve a gestão das nossas emoções, a gestão da nossa cognição e a gestão das nossas ações e dos nossos comportamentos. A autodisciplina, por outro lado, já é mais específica. É a nossa capacidade de perseguir determinada coisa que achamos que está certa, apesar de várias tentações que podem surgir pelo caminho. Isto pode incluir a persistência, é fazermos determinada tarefa, mesmo que apareçam dificuldades pelo caminho, a resistência à tentação, ou por outras palavras, o conceito que eu falei anteriormente de adiarmos a gratificação, e o último é a força de vontade, que é aquela energia mental que precisamos para nos conseguirmos focar e realizar tarefas que consideramos que são importantes para atingirmos determinado objetivo. Isto é, a autorregulação inclui a regulação das nossas emoções e dos nossos comportamentos, enquanto que a disciplina foca-se mais na persistência de determinadas ações e a nossa capacidade de adiar a gratificação. Isto é, a autorregulação funciona de certa forma como uma base para uma autodisciplina eficaz, porque esta capacidade de gerir as emoções e adaptação dos nossos comportamentos face à nova informação que vai surgindo é o que nos ajuda a ser persistentes e a resistirmos à tentação. E agora que falamos um bocadinho dos conceitos de disciplina e da diferença entre autodisciplina e autorrealização, eu acho que é importante desmistificar a disciplina, porque muitas vezes ela é vista como algo negativo. Disciplina é muitas vezes associada à restrição pura e dura. E muitas vezes esquecemos que ela, de certa forma, é aquilo que nos permite atingir determinados objetivos. Quando esta autodisciplina está conectada com esta autorregulação, elas tornam-se ferramentas para a nossa liberdade e para a nossa felicidade, porque nos ajudam a atingir determinados objetivos que queremos. Isto é, nós ao conseguirmos esta autodisciplina por via desta autorregulação, conseguimos ter uma perspectiva muito mais positiva daquilo que é disciplina. Porque isto significa que nós conseguimos regular as nossas emoções, conseguimos adaptar o processo face àquilo que vai aparecer no caminho. E a autocompaixão e aquilo que eu chamo otimismo ativo também são conceitos fundamentais para esta autorregulação e esta autodisciplina. Através desta autocompaixão conseguimos perceber melhor se as desculpas que nós estamos a dar a nós mesmos se fazem sentido ou não. Conseguimos perceber se podemos ter que adaptar o processo consoante nova informação que vai chegando. Isto é, conseguimos ter uma abordagem mais gentil e compreensiva para nós mesmos. Isto é, estamos a facilitar de certa forma esta autorregulação emocional e cognitiva. Isto ajuda-nos a encarar os nossos erros não simplesmente como falhas vazias, mas como fontes de aprendizagem, conseguindo na mesma manter o compromisso com os nossos objetivos. O otimismo ativo, por outro lado, fortalece a nossa capacidade de autorregulação ao nos incentivar a acreditar na eficácia das nossas ações. Isto é, este otimismo ajuda-nos a acreditar que nós conseguimos alcançar determinado objetivo. Ela impulsiona-nos a tomar iniciativas proativas e a persistir diante de adversidades. Isto é, apesar de não conseguirmos controlar tudo aquilo que nos acontece, este otimismo entra no acreditamos que as coisas vão correr bem, e o ativo, no otimismo ativo, implica que façamos alguma coisa perante as novas circunstâncias que vão surgindo. Portanto, a disciplina enriquecida com este otimismo ativo e esta autocompaixão transforma-se numa expressão da autorregulação. Ao integrarmos estes conceitos, a disciplina torna-se não apenas uma prática de restrição, mas uma manifestação de autodomínio que nos conduz à realização pessoal e a um maior bem-estar. Acabaste de ouvir mais um podcast Supera-se. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.